Jesus é o Senhor.
Amém.
A expectativa, irmãos, é que o Senhor possa falar a nós nessa noite, de acordo com a nossa necessidade, e também essa mensagem gravada já possa ajudar outros irmãos. Tem muitos irmãos que acessam o nosso site para ouvir essas mensagens. Mesmo você, tem várias mensagens liberadas até agora. Se você tem um tempinho, está em viagem, ou quer alguma coisa, está no avião, está no ônibus, quer ouvi-la, põe um foninho ali e pode ouvi-la. Amém? Embora o título pareça ser pesado, mas a palavra do Senhor para nós sempre é doce. Ele nos ama e quando ele fala não é para nos deixar estressados, nem aflitos, nem ansiosos. Quando ele fala conosco, ele tem a finalidade de nos levar ao descanso. Ele quer cada um de nós no descanso nessa noite. Tem muitos itens, tem muitas coisas, muitos versículos para ler aqui. Então nós vamos começar, irmãos. Vocês viram aqui. Eu fiz um arranjo diferente da mensagem, em razão de muitos irmãos novos. Hoje não tem visitante, mas às vezes tem. Então, para não ficar pulando, né? Começar uma coisa, vai para Abraão, depois volta para o dilúvio. Então, vou fazer uma sequência, amém, irmãos? Mas o alimento diário, todos os itens importantes vão ser abordados. Irmãos, vocês sabem, nós já falamos isso aqui, que a Bíblia foi escrita 2.500 anos depois da humanidade correndo, existindo. 2.500 anos, aproximadamente, sem nada escrito por Deus. Moisés é o primeiro escritor da Bíblia. Amém! Ele ficou 40 dias completos lá em cima, né? Lá o Senhor ditou e ele escreveu. O primeiro livro que Moisés escreveu foi Jó. O primeiro livro da Bíblia foi Jó. E depois Gênesis, etc. A partir de Êxodo, aí já começa a história juntamente com Moisés. Mas o livro de Gênesis é um resumão de 2.500 anos da história da humanidade. Aleluia por isso. Então, irmãos, tem muita coisa que as pessoas perguntam. Mas ele deixou ali, nasceu filho ali, depois ele foi para lá e casou. Não era só um ali? Como é que ele casou com quem lá? É porque foi um resumo. Claro que as famílias foram frutificando, foram nascendo pessoas. Quando ele fala um fato que casou lá na frente, é isso depois de muitos anos, amém? 2.500 anos. Nós sabemos, irmãos, que Deus criou Adão e Eva. E colocou esse casal no jardim. Tudo que eles precisavam, tinha lá. E Deus, que não cria robôs, mas criou o homem com autonomia, que ele pode decidir, com livre-arbítrio, ele pôs uma árvore dizendo, uma proibição: coma de tudo, viva a vida vocês dois. Pode multiplicar e encher a terra. Só tem aquela árvore lá que vocês não podem comer. Porque o dia que comer, vão morrer, e o pecado vai entrar, etc, etc. Satanás, assim como ele já atormentou e tumultuou o primeiro mundo, ele estava ali à espreita e, como serpente, ele achou uma brecha em Eva. Satanás é assim, viu? Ele não negocia, não faz acordo, mas ele está atrás de brechas. Ele tá atrás de pessoas frágeis, que gostam de desobedecer. Então, Deus deu uma ordem. E ele conseguiu, através de Eva, uma brecha. E ela desobedeceu, comeu da árvore, do fruto da árvore, deu para o seu marido, ele também comeu. Claro que ele não era inocente, ele comeu porque ele quis. Eva foi enganada, mas Adão comeu porque ele quis. Amém? Por isso que ele pecou. Pois bem, qual foi o resultado disso? Quando comeram dessa árvore, o homem tornou-se mentecapto, paranoico e louco. Essa aqui é a verdade. deixou de ser normal como Deus queria. E começou a fazer asneira uma atrás da outra. Pois bem, Adão e Eva tiveram dois filhos. Nós já sabemos, Caim e Abel. Abel agradava a Deus com as suas ofertas. Ele era um pastor. Caim era um lavrador. Também ofertou. Deus agradou-se da oferta de Abel, que era de acordo com o que Deus queria. E não aceitou a oferta de Caim, porque ele não estava ofertando como Deus queria, ué. Ele ficou chateado. Não gostou. Murmurou, reclamou. E Deus disse para ele, se fizer bem, eu aceito. Não faço acepção de pessoa. Só que eu quero do meu jeito, não do seu jeito. Nós sabemos que ele não voltou atrás, porque o pecado já estava dentro dele. A alma clandestina estava alojada dentro dele. E o que ele fez? Matou o seu irmão. Primeiro crime da humanidade. Quando Deus falou, ó, o dia que comer dessa árvore morrerás, nunca. Penso, põe no lugar de Adão e Eva. Não sabiam o que era morte. Mas ao ver Caim morto, eles entenderam o que era. Abel morto, aí eles entenderam o que era morte. Deus deu oportunidade para Caim, apesar dele ter feito isso. Mas ele não quis. Irmãos, isso é um perigo de se voltar as costas para Deus. Há muitas pessoas que não querem Deus, não querem o Senhor. Tá tem um versículo, Marcos 16, capítulo 16, 30, parece. Fala assim, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Porque não quer Deus. A humanidade está cheia de gente assim. E muitos irmãos, na primeira decepção, não consegue contornar o problema, acaba voltando as costas para Deus também. Tem muitos filhos de Deus de costas viradas para o Senhor. Caim! Não quis Deus mais. Deus quis dar uma oportunidade para ele. Pois bem, irmãos, dando um salto, os descendentes de Caim. Então, Caim, ele não quis mais saber de Deus e ele rejeitou Deus. Ele queria, ficou independente de Deus. Ele tem uns descendentes, três. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Então, sabemos que Jabal, ele criava gado por causa da subsistência. Jubal criou os instrumentos musicais para substituir a alegria de Deus. E Tubal-Caim, as armas para a segurança. Então, veja só, os descendentes de Caim, totalmente já independente de Deus aqui, ó. Para comer, beber, não precisamos de Deus. Eu crio gado. Alegria, não preciso mais daquela alegria que Deus dá. Eu tenho os instrumentos musicais, eu canto, eu danço. Segurança, Deus não é mais minha segurança. Agora eu tenho armas. Se alguém vier, eu me defendo. Olha só que ponto chegou. Por outro lado, Adão teve um outro filho chamado Sete. Sete gerou Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto há uma linha de trevas, de pessoas que são utilizadas por Satanás, há uma linha da vida onde Deus pode usar. Irmãos, Satanás está na ativa. O Senhor está na ativa. Sempre que Satanás faz essas coisas, o Senhor vem para consertar, restaurar. Aleluia. Bom, então estamos ali, hein? Invocando o nome do Senhor. Aí o que eles fizeram? Essa linha aí se corrompeu de tal maneira, está em Gênesis 6. Nós podemos ler. Vou lendo para os irmãos. Gênesis capítulo 6, 1 e 5. Olha em que ponto que culminou de Caim na humanidade. Olha só. Como se foram multiplicando os homens da terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, isso aqui são anjos, filhos de Deus são anjos. Isso está em Jó. Os filhos de Deus compareceram diante do Senhor e Satanás, mas foi com eles também. Então esses filhos de Deus são os anjos. Que as filhas do homem eram formosas. tomaram para si mulheres, as que entre todos mais lhe agradavam. Irmãos, aqui eu queria chamar a atenção para um fato importante. No primeiro mundo, não havia reprodução. Mas agora, nessa restauração que Deus fez a partir de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, ele criou algo tremendo, que o Otmani falava assim, a possibilidade de reprodução que não havia no universo, começou-se quando criou a mulher. E os animais também, as aves, começaram a ter essa possibilidade de reprodução. Então, os anjos não conheciam esse fato, mas eles viram as mulheres formosas e tiveram com elas fornicação. Fornicação é relação sexual ilícita, não permitida. E esses anjos escolheram, vocês viram aqui? Elas já eram formosas, mas dentre as formosas, eles escolheram a formosa da formosa. E que mais lhes agradaram. Então o versículo 3 fala assim, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, Deus usou o homem, tem o Melquisedeque, né? Não. Como é que ele chamava? O Matusalém, que viveu mais de 1000, né? Ou quase 1000. Mas, ó, aqui, ó, Deus limitou, diminuiu o tempo de vida do homem para 120. E Moisés, no Salmo 90, ele falou assim, ó, 120, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, os dias do homem são 70. Com boa saúde, chega aos 80. Depois disso, é canseira e enfado. Eu já completei 70, estou com 72, estou em rumo dos 80. Já o Somário fez 88 essa semana. Ele está naquele período de canseira e enfado, ou ainda não? Já tem. A família do Somário diz que ele precisa só de mais 32 anos para chegar nos 120. Muito tempo. Está vendo? Isso aconteceu aqui. 4. Preste atenção no versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Quem nasceu deles? As mulheres, fruto de mulher com anjo. Os mutantes. Não eram homens. Eram uns monstros. Totalmente deformados. Não foi assim que Deus criou o homem. Os mutantes. Imagine, coloque-se no lugar de Deus. Para vocês terem ideia como que era um homem desse, eu escolhi um versículo aqui para exemplificar. Está em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Vou ler. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também esse descendia dos gigantes. Está conseguindo acompanhar ali, né? É o primeiro crônica, então vou repetir. 26, certo? Pensa num homem gigante, da altura disso aqui. 3 metros, qual a altura desse, né? 6 metros. Era mais ou menos assim a altura desse cara. E ele tinha 24 dedos. Pensou? 6 dedos em cada mão. Meu Deus. Então eram mutantes, eram monstros. Entendeu, irmãos? É, 1 Crônicas, 20, capítulo 20, versículo 6. É só para exemplificar, para vocês saberem como é que era um gigante desse. Lógico, nós também conhecemos a história do Golias, etc, etc. Bom, vamos para Gênesis, capítulo 6, de 7 a 10, para o César já ir ajeitando. Aqui então, irmãos, entra em cena Noé. Enquanto na linha da morte, na linha negativa, essas coisas estavam acontecendo, Deus sempre teve alguém que ele podia contar. E Noé, como está no versículo 7, faz assim. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8. Porém, Noé. Fala para o seu vizinho. Porém, Noé. Achou graça diante do Senhor. 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Muito bem, aí vem o Senhor falou, vou mandar o dilúvio, porque ele fala aqui, 6:14. Aí o Senhor fala assim, ó, deu uma ordem para Noé. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis 6:17-19. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego da vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Irmão, se você está na linha da vida, se você é aquele que obedece, se é aquele que quer agradar a Deus, fazer a vontade dele, o que, que ele faz? Ele faz uma aliança com você. Amém. Aí, ele disse isso aí. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Quer dizer, 8 pessoas. Ele, a mulher, os filhos e as noras. De tudo que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Então nós sabemos, irmãos, que isso aconteceu. Isso aí, por causa do tempo, eu não vou ler os versículos, mas aí o Senhor mandou água. Inundou toda a terra naquela região lá, o ponto mais alto que você possa imaginar foi coberto pelas águas. Todos morreram, menos Noé, os animais e as aves que estavam onde? Na arca. Hoje está acontecendo a mesma coisa. 2 mil anos, a igreja é essa arca. Aleluia! Aquelas 8 pessoas lá do Velho Testamento, elas representam nós hoje no Novo. Hoje, essa arca tem milhões e milhões de pessoas. Todos que creram no Senhor estão entrando dentro dela. E os que ficaram? E os que não estão entrando? O Senhor sabe o que vai fazer com eles. Está vindo aí a grande tribulação, o Senhor vai julgar os incrédulos, etc, etc, etc. Mas nós estamos na vida da igreja. Nós estamos na arca. Essa arca, então, com essa chuva, irmãos, todos os mutantes foram mortos. Amém. Deus não podia tolerar essa deformidade. Esses monstros andando na terra. Morreram todos. Mas teve um grupo que escapou, além daqueles que estavam na arca. Os anjos. Os anjos não morreram com o dilúvio. Judas fala disso. Provavelmente esses anjos ainda tiveram fornicação com outras mulheres. Porque depois do dilúvio, nós temos Golias, tem esse caso aí de 1 Crônicas. Como que esses gigantes apareceram? Também provavelmente aconteceram algumas fornicações. Aí Judas fala que Deus pegou esses anjos, eles estão confinados, estão presos em cadeias eternas para o julgamento. Eles estão presos. Pô, vamos segurar essa gente. E eles estão presos. Por isso, fique sossegado, irmãs. Entendeu? Não tem mais esses anjos andando aí. Você que é bonita, falou assim, puxa, e se chegar um anjão aí? Que... Entendeu? Fique sossegado que eles estão presos. Viu? Olhe para os irmãos, para os homens, irmãos. É isso aí que nos resta agora. Graças a Deus, Deus equilibrou, deu um jeito nesse negócio. Bom, irmãos, depois do dilúvio, olha que coisa interessante. Vou só passar para vocês. Talvez o irmão o Pedro Dong encontre uma resposta. Ou outro irmão qualquer. Mas a arca pousou depois de muitos dias, né? Ela secou a terra. Só que, sabe onde que ela pousou? No Monte Ararat. Ela foi construída numa planície, né? Na terra e tal. Mas para descer de lá, foi num monte. Por que Deus fez isso? Também não sei, vocês não sabem. Mas eles tiveram que descer do monte, todas aquelas 8 pessoas, e os animais e aves. Não foi tão fácil, teve que pagar um precinho para sair de lá e descer. Mas aí, em Gênesis 9, 18 e 19, principalmente o 18, fala assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. 19. São esses os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Rigorosamente falando, nós somos filhos de Noé. Somos de Adão também. Só que toda aquela humanidade foi morta. Até os animais. Até os animais, as aves que nós estamos vivendo hoje, tudo pós-dilúvio. Legal, né? Muito bom. Deus é assim. E Deus está ali, Noé. Noé, irmãos, depois do dilúvio, ele era a autoridade máxima nessa terra. Não tinha mais ninguém. Ele era a autoridade de Deus nessa terra. Noé era o representante do Senhor nessa terra. Mas aí, no 20, fala o seguinte: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Quer dizer, passou dos limites. Não fala a Bíblia por que ele fez isso. É um resumo. Só sabe que é o seguinte: ele bebeu e ficou nu. Porque ele ficou nu, não sabemos por quê. Mas ele ficou. Aí o 22, o Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, e disse, 25, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Satanás encontrou uma brecha. Provavelmente ele induziu Noé a beber e ficar fora de si. O filho mais novo, o Cã, ele viu lá e foi lá contar. Foi, na verdade, o que ele fez, ele expôs seu pai. Ele expôs uma autoridade de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. As autoridades de Deus não são infalíveis, mas são falíveis, sujeitos a erros, a chuvas e trovoadas. Mas o seu tocar nas falhas dos irmãos, autoridades que estão representadas de Deus, tenha cuidado, porque Deus pode tocar em você pela desobediência e por falhar dessa forma. Cã pagou um preço alto, porque expôs a nudez do pai, ou a autoridade de Deus. Cuidado de falar da autoridade de Deus, amém, irmãos? Amém? Vamos ter cuidado com isso. O irmão Whitney Lee falava assim: você sabe por que os presbíteros foram levantados? Eles foram levantados para serem criticados pelos irmãos. Se faz bem, ninguém elogia. Mais uma falhinha, todo mundo comenta, todo mundo quer falar. E tenha cuidado com essa questão. Porque essa autoridade não é somente na igreja. Essa autoridade está também no país. Essa autoridade está dentro de casa. Essa autoridade está na escola. Está no trabalho. Você peita o seu chefe? Tudo bem. Eu não reclamo se for mandado embora ou tem uma punição qualquer. Tem cuidado. Ah, mas meu sexo, você não conhece o meu chefe? Claro, ele deve ter falhas, defeitos, mas ele é teu chefe. E aí? Nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus, irmãos. fazer alguma coisa que toque uma autoridade, nós temos a chave. Ó Senhor Jesus, livra-me, Senhor, de pecar. É isso por aí, irmãos. Então vocês viram? Por que que eu estou citando isso aqui? Olha, nós vamos chegar em Nirod, mas olha só. Cã foi amaldiçoado. Você acha que ele gostou dessa história? Você acha que ele estava contente, o Cã? O pai o amaldiçoou. E deu uma sentença. Bom, mas ele continuou a vida dele, como está no versículo 6. 10, 6. Os filhos de Cã: Cush, Mizraim, Put e Canaã. 7. Os filhos de Cush: Seba, Vilá, Sabtá, Ramá e Sabiteká. E os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. 8. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinar. 11. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. 12. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. 13. Mizraim gerou a Ludim, a Ananim, a Liabim, a Naphtuim. 14. A Petruzim, sim, a Casluim. Não põe esses nomes nos seus filhos, não, pelo amor de Deus, hein, irmão? De onde saíram os filisteus? E a Cafitorim. 15. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Eti. E olha só, pasmem, e aos Jebuseu, aos Amorreu, aos Gigazeus, que Deus deu ordem para matar todo mundo, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos 18, aos Zemarreus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos Cananeus. 19. O limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admiá, Zeboim, até Laza. Viram? Tocou numa autoridade. Olha a descendência desse homem. Nimrod é descendência de Cã. Foi poderoso na terra. Ao fazer a Torre de Babel, encontraram escavações e descobriram que os tijolos tinham o nome de Marduk, que era o nome também de Nimrod. Olha só que coisa, ele era realmente alguém descontente com Deus. Como nós vimos na mensagem do Alimento Diário, provavelmente ele idealizou essa cidade. Na verdade foi uma cidade com uma torre. E nessa cidade ele queria o quê? Talvez escapar das águas, se o dilúvio ocorresse de novo. Mas o Senhor disse, pôs um sinal e dizendo que jamais ele faria isso de novo. Eu vi esses dias um vídeo, alguém filmou do alto, porque é um arco. Quando a gente vê na chuva, a gente só vê o meio arco. Mas ele é um arco completo, muito lindo. Eu vi esses dias um vídeo dele inteirinho, maravilhoso. Agora, põe no lugar dessa gente aqui. Era só começar a chover. Tchau, tchau. Bum, bum, ah. Meu Deus, lá vem o dilúvio de novo. Imagina o medo. E o Senhor mandava o arco-íris. Eles olhavam. Ah, não vai ter mais dilúvio. E aí eles ficavam em paz. Mas esse homem, se o Senhor cobriu todos os montes da terra com dilúvio, não era uma torre que ia impedi-lo de cobrir também, certo ou não? Você acha? Para Deus nada é impossível. Então essa, aí nós podemos ler a Torre de Babel. É 11:1. Vamos ler. 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Qual que era o idioma? Talvez o hebraico. Talvez. Mas havia só um idioma, só uma maneira de falar. 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. 3. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. 4. Disseram, vinde, edificando para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, o tope, né? E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Há o aspecto de escapar do dilúvio, mas tem o aspecto de ter um nome, uma fama. Esse é um problema do homem orgulhoso que desobedece a Deus. Ele quer aparecer. Como Satanás, o orgulhoso, quer aparecer? Olha lá. Então, 5. Então desceu o Senhor para... Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Quer dizer, esse fato chamou a atenção do Senhor para ele descer, hein? Era algo que chamava atenção. Então Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, há uma unidade ali, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que tentam fazer. Porque eles estavam querendo o quê? Concentrar toda a humanidade ali, naquela cidade. Para ter poder. Vinde, diz o 7. Desçamos. Oh, ali em cima falou que o Senhor desceu. Aqui falou, está no plural. Quem que estava com o Senhor, hein? Será que é o Deus triuno? Era tão importante esse fato que o Deus triuno desceu. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vocês viram? Eu achei interessante o sentimento do Marinho no grupo familiar. O Marinho, posso te expor? O Marinho, ele achava que a queda do homem, ou Gênesis 6 ali, aquela situação, era o pior que poderia ter acontecido com a humanidade. Na impressão dele, eu concordo com ele. Ele disse, mas aqui em Babel, parece que foi o ápice da degradação do homem. Aqui chegou num ponto pior que das outras ocorrências. Eu também concordo com isso. Porque Deus, para fazer isso que ele fez, é que a coisa era grave, irmãos. Satanás encontrou brechas nessas pessoas. Irmãos, vocês sabem que havia só um idioma. Já pensou? De repente, você abre os olhos assim, encontra a pessoa, você vai falar bom dia. Bom dia, ela. Good morning. Bonjour. Tudo começou a falar, ué, que esse povo... Começou as línguas ali, não teve mais como ter unidade. As línguas confundiram, não teve mais como avançar esse fato. Eu queria mostrar para vocês que os homens gostam de holofotes. Os homens que não temem a Deus, desobedecem a Deus. Gostam de aparecer. Estou dizendo, dependendo da sua função, do que Deus te escolheu, às vezes você tem que aparecer, não tem como. Mas Deus sabe o teu coração. Uma coisa é se eu servir o Senhor, mesmo que você, que os irmãos possam ver você. Outra coisa é conhecer o seu coração, que você busque uma posição, coisas assim, que nem eles estavam buscando aqui. E eles, e os homens, pensam que isso mudou? Ainda acontece hoje essas coisas. Em 2005, eu fui para a China, Taiwan. E lá, naquela época, em 2005, existia um prédio que os chineses fizeram lá para mostrar o nome de Taiwan. Aqui em Formosa, nós temos o prédio mais alto do mundo. Ele foi inaugurado em 2004. O prédio de Taipei, o Taipé, 101, era o mais alto do mundo, com 101 andares e 509 metros de altura. Hoje esse arranha-céu caiu para a segunda posição, mas não deixa de impressionar pelo seu tamanho. São 101 andares. Eu mais os irmãos, nós jantamos no 84º andar, no 84. E a gente olhava assim para a janela, tudo não abre janela, tudo fechadinho. Você olha pela janela assim, a gente via a nuvem passando assim. Ó. Dava até um pouquinho de medo, viu? Só que hoje, o Burj Khalifa de Dubai é de longe o maior prédio do planeta. Com seus 828 metros de altura, supera a altura do seu antecessor, o Taipei 101, aqui está Taipei, por uma diferença de mais de 300 metros, equivalente a uma torre Eiffel. Então esse de Dubai agora é o maior prédio da Terra. Ele é 327 metros maior que o da China. Por que isso? Exaltar o nome do homem. Irmãos, vocês têm ideia de quanto que era a torre de Babel? A altura dela? Não esqueça que era uma cidade e nessa cidade tinha essa torre. 2.000 metros. Alta, hein? Olha, não sei, viu? Para fazer uma torre dessa altura, tiveram, acho que, a ajuda de alguns anjos caídos aí, viu? Não é possível um negócio desse. Porque o nome de Marduk, eu pesquisei, ele era tido como um deus também. Ele era um ser divino pelaquela humanidade da época, esse Nimrod aqui. Diz que ele era poderoso caçador. Claro que não é caçar passarinho, irmãos. Ele provavelmente ajudava as civilizações da época. Olha, estamos aqui, fomos invadidos por leões. Como é que você faz para matar leão naquela época? Provavelmente ele era alguém que socorria. E com isso ele foi adquirindo um nome, uma fama. Pensa um pouco. Dois leões aqui na cidade andando aqui. Você sai na rua? Enquanto eles não forem mortos? Imagina aquela época, como é que não era o negócio. Então, Nimrod era esse homem. 2.000 metros. Sabe como é que essa torre foi derrubada? Um vento enviado pelo Senhor. Amém! Eles estavam com medo da água? O Senhor fez... Acabou. Amém? Pintei esse quadro aqui. Até agora. Ainda temos um tempinho. Agora vamos falar de Abraão. Então, nesse ponto, né, nessa linha da vida, vindo de Sem, Abraão, Deus encontrou Abraão. Gênesis 2, 1-4. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Então nós sabemos também, pelo Josué 24, 2, 3, que fala assim. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrate e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. Amém por Abraão. Enquanto por lá do outro lado lá, a coisa estava feia, a humanidade, toda aquela violência, mentira e tal, o Senhor chamou um homem, encontrou um homem que poderia lhe obedecer. E esse homem foi Abraão. E olha aqui, ele não foi chamado de um lar cristão, O pai dele não era a flor que se cheirava, não, porque ele era fabricante de ídolos. O que é um ídolo? Não vê, não cheira, não fala, não se move. E a terra está cheia deles hoje. E muitas pessoas adoram os ídolos, porque encontra brecha e Satanás entra nessa história. Irmãos, Deus, a Bíblia está repleta de versículos que fala sobre essa questão de ídolos. E quando fala de ídolos aqui, é ídolo mesmo, aquela estatueta. Entendeu? Ah, mas eu não posso encontrar o Santo Antônio, porque ele já morreu e tal, mas com a estatueta dele, eu posso pedir para ele arrumar um casamento para mim. Só que, ao invés de fazer isso, fazer esse pedido para o Senhor, esse pedido é feito para um ídolo. E atrás de todo ídolo tem um demônio. Satanás está, irmãos, atrás dos ídolos. É uma crueldade o que Satanás faz com a humanidade. Encontrou brecha, já era. Dança. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado, irmãos, para que nada substitua a Deus no nosso coração. Então, Abraão, nós sabemos, nós vamos ver na próxima mensagem, vai falar mais de Abraão. Então, hoje vou parar de Abraão por aqui, porque tem mais coisa para falar e eu tenho 2, 3 minutinhos só. Vou falar aquilo que no alimediário está no começo, eu vou falar agora no final. O mover de Deus na atualidade. Então, nós temos o jornal Ave da Vida, amém? Já está aí o número 311, para a gente distribuir, para semear, para ganhar pessoas. Amém? Temos a comportagem, temos os comportores, temos o CEAP para formar comportores, temos os Bucafés, que é a cafeteria, livraria, um lugar também. Os verdadeiros Bucafés, e graças ao Senhor de Bauru, é um Bucafé, do jeito que o Mondong queria, está aí até hoje. Tem a cafeteria, tem a livraria, amém? Lugar de oração. Isso é o Bucafé. Tudo isso é mais uma ferramenta do mover de Deus na atualidade. E o programa, o livro na minha mão. Porque nós precisamos ler, irmãos. Precisamos estar atualizados com as coisas que o Senhor está falando. Os irmãos não param. O Esdras, o Miguel, o Pedro, o André. Os irmãos estão aí liberando mensagens, umas melhores que a outra. Puxa! E isso é transformado em livros. E nós, às vezes, você não tem tempo de ouvir a mensagem. Mas você, às vezes, tem tempo de ler os livros. E olha, esse programa com R$20, nós aqui tivemos uma comunhão, nós não vamos subir para 25, não. Vai continuar 20. Aí, a hora que tivermos outro sentimento diferente, nós podemos subir para 25. Mas 20, você tem direito a um livro por mês. O alimento diário, o livro. Amém? Graças ao Senhor. Os livros estão saindo. E para encerrar, irmãos, o que o Senhor espera de cada um, porque o irmão gastou muito tempo nessa mensagem do alimento diário, é a nossa comunhão íntima com o Senhor. Não abra mão disso. Nós temos que ter esse momento solene com o Senhor toda manhã, irmãos. Não importa o tempo. 1 minuto, 2, 5, 10. Aquilo que você puder fazer. Mas tem esse tempinho para invocar. Só você e Ele. Tão gostoso, irmãos. Sabe? É muito bom você estar ali. Agora, essa semana o Senhor me deu uma nova receita de invocar, e eu estou desfrutando bastante de manhã. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia! Ó Senhor Jesus, amém, aleluia! Eu desfruto. Ainda bem que é eu e ele, não tem ninguém para criticar, e nem murmurar, e nem reclamar. É eu e ele ali, é tão bom. Mas você pode ter também do seu jeito. Invoque. Depois de invocar, ore. Temos que orar, irmãos. Por você mesmo, pela sua família, pelos irmãos, pelo país, por todas essas coisas. Tem que orar. E depois, temos que ler a Bíblia. Temos que ter esse coração de ler a Bíblia uma vez por ano, sem provar nada para ninguém. Vai desfrutando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Irmãos, já li tantos livros, eu era um rato de biblioteca. As Minas do Rei Salomão, José de Alencar, olha, eram 3 volumes. Tinha quase 2.000 páginas nesse livro aí. Eu li em uma semana os 3 volumes. Só para vocês terem ideia como é que eu gostava de ler. Hoje eu só leio Bíblia e os livros cristãos, claro. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Lê, abre a tua cabeça. Abre o teu coração. Você cresce, avança. Então nós temos que ler os livros. E temos que ler a Bíblia. Eu já li muitos livros, como eu estava falando. Mas a Bíblia não basta ler uma vez só. Os livros você lê uma vez só, talvez você queira ler a segunda vez. 3 vezes. Mas a Bíblia, ler uma vez só, você vai ler a segunda vez e fala, ué, onde eu estava quando eu li isso aqui? Já estou terminando a 26ª vez. Vou começar em janeiro a 27ª vez. Quando começo de novo, parece que eu nunca li esse livro. Incrível! A Bíblia, irmãos, é divina! Maravilhosa! Tem coisas negativas, como nós vimos agora, mas também tem coisas positivas. A Bíblia é para nos mostrar que existe uma linha da vida e a linha da morte. Para você escolher qual que você quer. A bênção ou a maldição? Puxa, maravilhoso isso. E quando você lê, você vê que o Senhor é justo. Ele é transparente. Ele não esconde nada do que aconteceu. E o alimento diário, né, irmãos? Nem vou perguntar aqui para levantar a mão quem leu o alimento diário. Mas o alimento diário nos atualiza. Sabe, irmãos? Nos alimenta. Nos esclarece. O que nós fazemos de sábado é só pegar alguns pontos. Mas diariamente nós temos... Podemos aprofundar, tem bastante versículos que pode aprofundar ali. Amém? Amém? Termino por aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos cantar o hino S41.